Além dos Fatos.
Chegamos, já estamos juntíssimos para mais uma edição do Além dos Fatos aqui na sua Rádio Novo Tempo, a voz da esperança. Sou Carlos Veríssimo, é um prazer ter a sua companhia também, Larissa Oliveira.
Ô, Hello. Véi, tudo bem?
Tudo.
Só...
Conta.
Eu tô rindo aqui de uma coisa que eu não percebi que eu fiz. Eu fiz uma enquete e eu deixei apenas sim ou não. Mas a pergunta que eu fiz foi, você acha que acidentes são sinais, né, da volta de Jesus, ou são consequências do erro humano? E aí as opções de resposta eram sim e não. Ué, o que a pessoa vai responder? Então, vou pedir licença para os nossos ouvintes ir lá refazer a nossa enquete. Fechei aqui a enquete e eu já volto, velho.
Vamos ficar uns instantes sem Larissa, né? Agora a Larissa saiu, a gente toma conta aqui.
Apresente o convidado.
Eu vou falar umas coisas.
A gente fica à vontade.
Vou falar umas coisas, já que ela saiu.
Conta, aproveita, vai. Olha aqui, né? É, estamos juntos aqui, bem... Do jeito que eu gosto, né? Com a bancada cheia. Nesse momento não, porque Larissa deu uma saidinha. Mas a mesa lotada aqui, né, de participantes já consagrados aqui no programa, como é o caso do pastor William Silvestre.
Ele
que deveria ter uma cadeira reservada nesse estúdio.
Verdade.
Eu quero que avisar aqui como eu tô aqui todo dia.
Uh-huh.
Que, né, e que eu já tenho
bem.
Um pouco
seu
mais.
Argumento
de,
é bom.
Né?
Aqui tem um lugarzinho precioso, gente. É o cantinho ali. Não sei se o Christian tá mostrando. Tá, certamente. Mostrando aí, que é ali onde está o pastor. Batistote, né? É o cantinho favorito. Até meu também, quando eu tô do lado de lá, né? E o pastor William Silvestre também curte bastante, com a Maiara ontem, né? Participou do nosso programa.
Sim, mas o argumento do pastor Costuma. Gilmar é um bom argumento.
É
tá
verdade.
Aqui todos os dias, né?
É...
Não vou debater sobre isso, né, Larissa?
É...
Vamos debater sobre o tema.
Isso. Só, mas você já sabe que tem lugar cativo.
Sim,
pra
sim.
Por favor.
Para compensar.
Venha, muitas
sim, tudo
vezes.
Bem.
Tem lugar cativo no coração da nossa audiência e do nosso também.
Isso.
Aqui no Além
Saiu
dos
bem,
Fatos.
Parabéns.
Larissa.
Agora a nossa enquete tá bonitinha.
Certinho, agora? Então vou lá.
Vamos falar sobre acidentes, tragédias. Esse é o nosso assunto do Além dos Fatos de hoje. A nossa enquete já tá aqui pronta para você participar com a gente pelo nosso YouTube, youtube.com/NovoTempoRádio. Com a enquete também, com os seus comentários, com as suas perguntas, se você quiser, sua opinião. A enquete, a gente te pergunta o seguinte: você acha que tragédias são sinais da volta de Jesus, no caso, ou são consequência de erro humano? E aí, 88% estão dizendo que são sinais, velho. E agora 70%. E 30% estão dizendo que não. São erro humano. São consequências do erro humano.
Opa!
Olha aí, hein?
Temos um tema bom.
Eu então, nem hoje... perguntei pro pastor William o que ele pensa disso.
Uhum.
É, vou esperar ele falar.
É, vamos lá, né?
Já.
Será que temos mais uma desavença nesse programa?
já nós vamos entender aqui. Ainda bem que, olha, a Larissa está aqui para separar, né? Enfim. Não. Olha só, por onde participar também, né, dessa conversa boa, desse debate bom que teremos aqui hoje?
youtube.com/NovoTempoRádio, é só abrir o seu YouTube, seja no seu celular, na sua TV, no seu computador, escrever Novo Tempo Rádio e vai encontrar a nossa live, ou pelo nosso WhatsApp, 012-981-510081.
Vamos lá conversar sobre isso, né? Vamos que vamos. Ó, tragédias, né? Tragédias, elas são indescritíveis. Não tem hora para chegar, né? Ninguém espera, não pedem licença e interrompem sonhos, no início ou na melhor parte deles. Elas não têm cortesia de esperar os sonhos terminarem. Em geral, parecem acontecer só com as outras pessoas, né? Só com os outros. Mas quando ocorrem conosco, uma insistente pergunta paira no ar. Por quê? Por que aconteceu? Jamais entenderemos os problemas, jamais compreenderemos os incêndios, as inundações, os terremotos e todas as desgraças, enquanto não buscarmos desvendar o que se passa por trás de tudo isso. Não há meio de entendermos o sofrimento enquanto não entendermos a Deus. texto no site biblia.com.br, favorito da Larissa, e tá sonando de todos aqui do Além dos Fatos.
Me ajuda muito com as pautas, Veri, esse site. Veri, pastores, né, não é notícia para ninguém que acompanham, né, as notícias por qualquer que seja o meio de comunicação, que tem acontecido muitos acidentes aéreos, né, principalmente nesses últimos dias. E é justamente isso que eu trago aqui na matéria do dia, falando, né, que no dia 10 de fevereiro, que foi essa segunda-feira que passou, a cidade de Prado, localizada no extremo sul do estado da Bahia, foi cenário de mais um acidente aéreo. Um avião de pequeno porte caiu próximo à praia da Barra do Caí, resultando na morte de 11 pessoas. O avião...
Uma pessoa.
É, eu acho que eu... O avião pilotado pelo empresário Mário Gondijo estava em uma viagem privada quando ocorreu o acidente, né? E o empresário Fred Thanos, que também estava a bordo, faleceu no local. Enquanto o Mário, né, ele conseguiu sobreviver e foi encaminhado para atendimento médico de emergência. Investigações estão sendo realizadas para determinar as causas exatas do acidente. No entanto, relatos iniciais sugerem que problemas técnicos podem ter contribuído para o desastre. A comunidade de Prado e as autoridades locais têm se mobilizado para apoiar as famílias, né, das vítimas.
Pois.
Como é que você fez a pergunta mesmo? Repete.
Da enquete?
Como é que você fez a pergunta?
Se o pessoal que está acompanhando Além dos Fatos acha que as tragédias, né, os acidentes são sinais da volta de Jesus, fazem parte disso, ou que eles são consequências do erro humano.
Você focou nos desastres aéreos?
Na matéria aqui.
No conjunto de desastres.
Não, na matéria eu trouxe um acidente aéreo, mas
na
tragédias,
geral, né?
Acidentes no modo geral.
Entendi.
Isso aí.
Até para direcionar o
biblicamente,
debate.
Biblicamente, não. Nós não podemos afirmar que as tragédias são sinais da volta de Jesus. Diretamente, nós não podemos afirmar isso.
Você já vai perguntar para ele ou vai eu?
Não, eu estou dando para ele a opção de... Né?
Realmente.
Não, é que biblicamente...
Começou
você não,
assim já, né?
Eu até olhei assim, sem mistério nenhum, você...
Não, mas sabe por que é importante? Eu acho que a gente ser claro em relação a isso, porque eu sempre me preocupo com coisas que a gente está dizendo que a Bíblia não diz. Uhum. A Bíblia não diz e a gente... usa isso de forma equivocada. Então tem coisas que você pode afirmar diretamente. Eu tenho sinais descritos que mostrariam a proximidade da volta de Jesus? Tenho. Esses sinais estão diretamente? Não. Né? Agora eu posso ter uma indicação assim... O homem começa a ter buscas incessantes, né? Uhum. Começa a fazer experiência. E isso são sinais do fim, do que o homem, né? A gente teve agora um acidente de um avião, que ainda é mistério, que acham que foi um avião abatido, né? Acho que foi no Cazaquistão, não lembro, William.
Isso.
No Cazaquistão.
Cazaquistão, isso.
Então foi abatido.
Ali tá quase, parece que pelas investigações tá quase certo.
Aí eu posso dizer que eu tenho indiretamente uma guerra.
Exatamente.
Que aí eu tenho a guerra como sinal da volta de Jesus, uhum. Certo?
Uhum.
E aí eu tenho indiretamente, mas um acidente, né,
pastor? A Bíblia fala bastante, assim, seguindo aquilo que o pastor Gilmar tem comentado também, a Bíblia fala bastante sobre os sinais da volta de Jesus no que diz respeito a como que vai estar o caráter do ser humano, né?
Uhum.
Como que ele vai estar mais individualista, mais voltado para si, mais pensando em como ele pode melhorar, como ele pode ser melhor, como ele pode ter mais coisas, né? Então, pensando por esse lado, né? Uhum. Quando isso afeta uma decisão geopolítica, uhum, uma decisão empresarial até, né, pastor?
Uhum, uhum,
podemos,
uhum,
né, fazer essa associação, né?
Uhum.
E até desastres naturais, né, pastor? Podemos colocar na conta aí dos...
Pela
Bíblia fala sobre, né?
Exatamente. A mudança do clima, o que a gente tem buscado, o homem explorando, homem destruindo indiretamente, aí você tem.
Exatamente.
Agora, dizer... Porque essa coisa, pastor William, de a gente olhar para Deus, né? Assim, porque senão a gente começa por tudo, né?
Muitas pessoas têm essa necessidade de ver anjo e demônio em tudo, né? Tem que ter algum mistério sobrenatural. A gente sabe que né, o Satanás tá aí pra tentar causar o maior estrago possível, né? Mas a gente não dá pra fazer uma, ligações tão diretas assim, né? Com algo que muitas vezes é só culpa do homem mesmo.
É, mas, peraí, pastor, peraí. Eu tô aqui,
isso,
não consigo.
Vai, vai. Então, o tema de hoje sugere muitas perguntas.
Mas calma aí, que a gente acabou começando o programa sem antes falar do pastor William Silvestre.
É verdade.
Ó, primeiro ele pega a minha cadeira.
Não dou opção dele dar a resposta.
Boa. Depois não deixa eu responder. E agora não deixa nem me apresentar. Boa. Realmente.
Sabe o que, que é isso? Sabe o que, que é isso, pastor William?
Intimidade.
É, amizade, carinho. Foi meu colega de ali de sala.
Exatamente.
Mas o que eu queria dizer é que aqui no Além dos Fatos, né? Ano passado a gente tinha essa piada que todo dia tem gente nova chegando no programa. Isso. O que a gente ama e é muito gostoso receber.
Maravilhoso.
Inclusive,
grande exercício.
Se é a sua primeira vez aqui, mesmo que assistindo a gente pelo YouTube... Ah, vou aproveitar e mandar um beijo pra ela, que tá acompanhando a gente pelo YouTube. Quem? Também. Minha avó Celinha.
Alô, avó Celinha.
Aonde que a vovó Celinha?
Aqui de Jacareí mesmo.
Aqui.
É mais abraço. Próxima de mim ou mais distante? Mais quase minha vizinha? Ou mais...
Ô, Véri, mas é que... Eu acho que é mais distante.
É mais distante.
É, eu acho que é mais
avó,
distante.
Eles têm avó pertinho de mim, né?
É.
De vez em quando eu vejo.
É, essa é a avó Milinha. Porque quando eu era criança, eu chamava tudo no Diminuto. Até
Linha,
hoje,
né?
Eu uso muito Diminuto.
Ah, você que dá nome?
Eu que dei esses nomes. Eu sou a única que chama assim.
Olha,
é
sério?
Ainda bem que ela não bota nome na gente.
Carinho especial, é. Ou bota e não dá sabendo também.
Davizinho.
Davizinho. Tem o Davizinho.
Tem Davizinho, né?
Davizinho, exatamente. Davizinho.
Então, um beijo pra você, Linha. Inclusive, se você tá acompanhando a gente pela primeira vez, manda um oi aqui pra gente. A gente fala isso no nosso WhatsApp ou no YouTube, a gente vai ficar muito feliz, coração quentinho, né, velho? Mas, como todo dia tem gente nova chegando, pastor, a gente queria que o senhor se apresentasse, assim como o pastor Batistotti também, tá tendo Bíblia Fácil no horário lá, né? Mas vamos...
Escola Bíblica.
Escola Bíblica, perdão.
Não, tá tudo bem. Tudo é Bíblia.
Tudo é Bíblia.
Tudo é Bíblia.
Cada um no momento fala também, pastor, do nosso Instagram, né? Do Missão
Aqui. Sim, com certeza. Bom, quem tá chegando, seja muito bem-vindo, né? Aqui nesse programa sempre tem muito bom humor, muita discussão sobre a Bíblia, né? E a gente aprende, a gente tá aqui discutindo, mas a gente também vai fazendo conexões e aprendendo. Sim. Também, né? É realmente muito bom. Mas eu tenho o privilégio de trabalhar aqui na TV Novo Tempo, coordenando os programas espirituais de oratória, de pregação, né? E de estudos da Bíblia aqui na TV, né? Como a Lari falou, nós temos também um núcleo de missão aqui dentro, né? Que promove ações de missão urbana, ações sociais, evangelísticas, né, de cunho social e missionário, aqui na cidade de Jacareí, nas redondezas, né? Quem quiser seguir a gente lá é @missãoNT, @missãoNT.
E eu aproveito para dizer que tem uma característica, algo que o pastor William fez ao longo da vida, que isso vai ficar uma marca para sempre quando ele fala de missão. É porque o pastor William foi um missionário em tempo integral. Foi um ano ou dois anos?
Dois.
Dois anos no Níger, que é um país do centro-norte.
Noroeste.
Noroeste do continente africano, na região desértica. Um país onde a maioria não são cristãos. E o pastor William, junto com a sua família, teve a oportunidade de servir naquele lugar.
Exatamente.
E eu estou mencionando isso porque... É admirável, né? Essa dedicação, algo que eu particularmente gosto também. Então,
exatamente, glória a Deus. É uma bênção, né?
Missão é. E o pastor, ele tem essa característica de sempre contar como foi e trazer pra gente essas experiências. Acho que até como um modo de incentivar,
com
né?
Com certeza, que precisamos de mais, né? Pessoas isso. envolvidas, né?
E ele, um dia, ele trouxe alguns alimentos de lá, né? Uhum. E a gente teve o privilégio de conhecer um pouquinho da cultura do Níger nos alimentos
por
também,
meio da comida,
né? Por meio da comida, foi muito bacana.
Mentira.
Pastor Batistotti, fala onde o senhor está hoje à noite.
Escola Bíblica, 7:30 PM. Pastor William assiste o programa e depois faz as observações, porque ele é o meu chefe.
Olha aqui, meninos. Meninas também que nos acompanham, menina. Mas sobre essa nossa temática de hoje, por exemplo, estão acontecendo alguns acidentes, né? Alguns aviões, né, caíram aí. E o pessoal fica aqui, né? Cutuca aqui, né?
É.
Eles ficam preocupados, né? Mas isso não é sinal disso ou daquilo. Uhum. E aí há um debate, né, entre o pessoal que está envolvido, isolado ou não isolado, né? Uhum. Aí alguém colocou, isolado, porque um lá foi, foi uma causa, o helicóptero cruzou, o outro ontem, né, esbarrou no carro lá e danificou, felizmente não tinha ninguém no carro, eu acho, a pessoa já tinha saído, né? Então os técnicos põem isolados, porque cada um tem uma causa diferente, né? Uhum. O outro caiu lá em cima, né? Possivelmente tenha sido atingido, o pastor citou aqui, né? Então as pessoas ficam um pouco assustadas, um tanto agitadas, porque são uma série de acontecimentos, né?
É de assustar.
Não é um, são vários em sequência.
Dá vontade de viajar de barco, né? A partir de agora.
Então é bom a gente falar um pouquinho sobre
não,
isso.
Não, é que essas notícias... A gente tem que pensar... Esse tipo de o pastor William é jornalista, ele pode fazer uma análise técnica disso. Essas notícias, de alguma forma, elas mexem com a gente. Uhum. Né? Vamos pensar hoje. Quantos acidentes estão acontecendo? Quantas pessoas estão morrendo de acidente nas estradas? Uhum. Né? A gente... Não tem um explorar. Eu não estou minimizando, tá? Estou fazendo uma análise técnica só. Mas a gente não tem um explorar tão grande dessas notícias. A gente tem nos grandes acidentes, como a gente teve no final do ano do ônibus em Minas Gerais. Sim. Então a gente tem. E isso nos choca. E um acidente aéreo, mesmo que. Choca a gente, um avião que cai em São Paulo, na Barra Funda, numa avenida.
Nossa,
isso choca a gente. Agora, aí você é movido por isso, porque há uma exploração.
Uhum.
O explorar, nem estou falando, pastor, de forma negativa.
Negativo.
Que eu acho que é legal você pensar nisso.
Exatamente. Isso é muito importante. E até para quem está, nossos ouvintes que estão, né, acompanhando a gente agora, para... Realmente isso assusta, né? E se você viaja de avião, você fica... Gente, brinquei, né? Que dá vontade de viajar de barco, né? Porque parece que realmente a aviação está em colapso, né? Uhum. Mas é importante o que o pastor está mencionando aqui para justamente a gente não ficar bitolado, né? Isso diz muito lá na minha terra, nessa onda, né? Porque é uma onda e ela vai acabar passando, né? Então, agora eles estão noticiando até pequenos incidentes, né? Eu li uma reportagem... Como o pastor falou, a mídia acaba explorando isso mais, né? Mas eu li uma reportagem falando da quantidade de incidentes que acontecem em aeroportos.
Sim,
né?
Sim.
O que aconteceu, por exemplo, né, do esbarrão no carro, aquilo não é um fato isolado, né? Uhum. Claro que a aviação é um dos meios mais seguros que se tem de transporte, mas não são fatos isolados. Mas como a gente teve um acidente muito grave, né? E envolvendo uma empresa brasileira, né, Embraer lá e tudo mais, aí foram técnicos daqui para lá e começou a abrir esse... Aí nos Estados Unidos, né, logo após a eleição do Trump, acontece aquele acidente com um helicóptero. Uhum. Então agora qualquer tipo de acidente que tiver envolvendo uma aeronave se torna digno de nota e de muita exploração, né? E essa onda, ela vai acabar passando. O problema... E mais uma vez, até uma prestação de serviço, né, que a Rádio Novo Tempo faz aqui para o ouvinte, é de alertar você a se cuidar, a se precaver naquilo que é possível, mas não ficar, às vezes, até doente, né, com esse tipo de situação, porque é uma situação que está sendo explorada e colocada muita luz nela por conta do momento que a gente está vivendo, por conta de grandes acidentes que a gente acabou tendo nos últimos meses, né? Mas que vai passar, né? Na próxima onda, né? Pode ser um assassinato, Deus nos livre, né? Mas um assassinato brutal, e aí começa a se explorar esse tipo de crime, de acontecimento também, né? Então são coisas que a gente tem que se tentar ir pelo uma via mais equilibrada.
E é interessante, né? Se você analisar o espectro, né, celeste, se você usar um analisador nesse sentido, você vai ver a quantidade, principalmente próximo a regiões como a nossa aqui, né? Que é próximo de grandes aeroportos. Né? E em outras regiões do mundo também, quantas aeronaves estão no espaço ao mesmo tempo?
A gente, né, tem aplicativos, por exemplo, você pode acessar no seu celular e ver quantos estão sobrevoando nesse momento. Exato. É um negócio impressionante, né? Então, a gente não está sendo insensível, né? A gente não está amenizando, mas todos os... semana passada, retrasada, a gente estava em Belém e aí... caiu um chuvão, né? Um chuvão daquele de tarde em Belém, que sempre cai aquela chuva intensa. O nosso voo, ele teve... O avião estava vindo para Belém, não lembro de onde. Ele teve que ir a São Luís, no Maranhão, esperar, e a chuva caindo, para amenizar a chuva, vir aí e a gente voltar. Causa uma apreensão na gente? causa. E aí decolou um avião de uma outra empresa.
Sim.
Né? Já tinha passado a chuva e tal. 10 minutos depois, ou 12, o avião tinha voltado. Aí todo mundo desceu, mas o que que aconteceu? Não, é que um motor, na hora que o avião decolou, um motor sinalizou algum problema. Aí o que que o piloto fez? Prudentemente, voltou para... Mas isso causa uma tensão em quem vai uhum. decolar? Causa uma tensão. Causa em quem vai entrar no avião. Como o pastor William falou, todos os dias tem essas situações. Agora, a gente não pode esquecer que esse dia a gente teve o privilégio de ouvir aqui na Novo Tempo uma palestra com uma pessoa que trabalha na Embraer. Sim. E ele falou sobre a questão da segurança, o que uhum. é feito e cada ano mais, Veri, se aprimora os requisitos de segurança antes que um avião vá para o ar. E hoje eu fiz uma pesquisinha rápida, tá? Acho que foi 2023, os dados, uma queda para 14 milhões
de voos.
Então ainda continua sendo
seguro.
O meio mais seguro de transporte. Por que eu estou dizendo? Que eu acho que o William tocou num aspecto importante, que até nosso serviço aqui, nós somos contagiados por aquilo que a gente assiste. É lógico que eu não vou ficar alienado, né, William? Eu não vou viver alienado.
Claro.
Né? Mas eu tenho que filtrar, senão eu sou contagiado. Eu, quando vou para algum lugar, a trabalho, né, dá uma sensação quando eu subo, sempre dá uma sensação assim.
Uhum.
Dá, por mais que a gente... Né,
é rotineiro para nós,
né? Exatamente.
Pega todo dia avião.
Exatamente. Então dá uma sensação. Agora, se eu estou mais contagiado, mais coloquei mais na minha mente essas questões, eu fico mais influenciado.
É, mais uma vez, né? De maneira alguma a gente quer minimizar, até porque tem famílias envolvidas, né? As causas têm que ser investigadas, tem que se criar mecanismo para que esse tipo de coisa deixe de acontecer, né? Mas realmente... É um serviço que nós prestamos aqui, né? Às vezes a gente perde o foco, inclusive, com isso, né? Há uma estratégia, até mesmo com todo o nosso respeito, comercial, né? Por trás, né? Daquilo que está vendendo mais no momento, né? Então, você que é ouvinte, claro que tome todos os seus cuidados, enfim, não só sobre esse assunto, mas outros também. Mas tente ser crítico também em relação ao que você vê, ouve, lê, né? Em qualquer tipo de mídia, né? E até conosco aqui, né? Sempre busque as fontes, busque o que está por trás, né? E se foque, no quesito espiritual, naquilo que realmente importa, né?
A nossa enquete está quase que dividida, Veri.
Olha.
Você acha que tragédias são sinais ou consequência do erro humano? Sinais da volta de Jesus, né? Sinais disseram 45% dos nossos ouvintes. Erro humano foi o que 55% dos nossos ouvintes votaram. Um abraço aqui também para o Márcio, lá da Igreja Batista de Riviera da Barra. Ele disse que o funcionário dele disse que está sintonizado aqui todos os dias.
Olha aí,
um abraço para o Márcio, um abraço para o Wesley também.
É lá no meu Espírito Santo, né? No litoral ali em cima. De Vila Velha para Vitória para Guarapari.
É, como é que é o nome?
É Riviera da Barra.
A Riviera da Barra.
Isso, é.
É perto da Barra do Jucu?
Barra próxima da Barra do Jucu, ali.
Legal.
Ponta
legal.
Da Fruta, por ali afora.
Então...
Lindo.
Belíssimo.
Aí, eu tô lendo aqui os comentários dos ouvintes, e aí a gente pega pro que o pastor Batistotti falou logo no começo, assim, na lata. Não, a gente não pode dizer que, biblicamente, acidentes ou outras tragédias são sinais da volta de Jesus. Correto, pastor? Ou sim?
Sim. Isso. Agora, quando a gente vai falar de tragédias, daí você amplia, e aí eu posso colocar, por exemplo, dentro das tragédias, e uma belíssima descrição que o telespectador, eu com telespectador aqui, o ouvinte, e telespectador do nosso canal no YouTube.
O pessoal da telinha.
É. Então, assim, que é Mateus capítulo 24, que você tem uma descrição, porque eu posso incluir aqui as tragédias, por exemplo, os terremotos. Então, a gente, aí eu tenho um sinal direto que mostra a proximidade da volta de Jesus. Então eu entro numa outra linha de... Certo, pastor?
Exatamente. É algo que não tem uma causa humana tão direta. Claro que tem um aquecimento global, etc. Mas não tem uma interferência humana tão concreta assim, né? Como seria o caso de um acidente automobilístico, um acidente aéreo, desabar de um prédio, né? Enfim, né?
Então aí eu entro...
A Bíblia indica a natureza como... um sinal, né, de que o fim estaria se aproximando.
Aí eu entro, aí entra numa outra classificação. A gente teve recentemente, né, acho que foi, não lembro se foi o último, foi no o terremoto na Turquia, que foi né, no, na região do sul da Turquia, então que, é, pegou um pedaço da Síria também, e aí você tem, né, você tem um sinal objetivo direto, viu, Larissa? Aí para o nosso... para o seu questionamento, a análise é diferente.
Tá? Larissa, anota a análise do pastor em que ponto parou, né, que você fez uma pergunta importante, o pastor começou né, a desenvolver a resposta, mas não terminou. Né?
Depois do intervalo, velho.
Isso.
Eu posso deixar um comentário aqui para a gente ir para o intervalo?
Sim, claro.
Porque o Elvio da Costa, e a gente vai deixar os pastores aqui, ó. Debatendo sobre o assunto. Feito, né? Até a gente voltar, que provavelmente eles vão voltar com um comentário muito bacana sobre esse outro comentário, okay. Que é do Elvio da Costa, que diz, quando eu pergunto, né, sobre os sinais, são sinais ou não, ele diz, olha, sinais não quer dizer que Jesus está às portas, mas indicam o que a Bíblia diz, que cada vez mais estariam acontecendo essas coisas. E aí, velho, quando a gente vê alguns sinais, será que não significa necessariamente que Jesus está pertinho? Não sabemos. Vamos pro intervalo e a gente fala disso depois.
Tem tanta Pastor pergunta. William vai...
tanta pergunta sobre isso.
Além dos fatos. Além dos fatos.
De volta. Larissa está aqui, olha ela aí.
Eu tava bebendo água, tava engolindo a água.
Tratando-se na hora do retorno. Muito bem, Larissa. Assis muy bien. É, muito bom. Vamos continuar essa nossa conversa de hoje aqui.
Vamos.
Além dos fatos, Larissa. Antes de retomar, tem aqui um presente.
Sempre tem presente aqui no Além dos Fatos, velho. E hoje não seria diferente.
Não. Hoje é dia da gente ouvir o pastor William Silvestre.
Concordo.
Sobre já ouvimos o pastor.
É mesmo?
Espera aí que eu vou
já ouvi
eu vou fazer uma análise aqui. Porque ele faz uma análise se eu faço uma
mesmo.
Boa divulgação. Então, vamos lá, pastor, por favor.
O programa Na Mira da Verdade analisa já há 15 anos, né? Traz aí ao telespectador e também ao ouvinte, porque também tem aqui na Rádio Novo Tempo que eu sei e acompanho também, né? As mais variadas dúvidas, né? E o que a Novo Tempo preparou para o nosso ouvinte é justamente um compilado das principais dúvidas, das perguntas mais capciosas, boa. Né, pastor Gilmar Batistotti?
Você copiou esse meu.
Não, eu acho que eu alterei lá no roteiro o seu. Mas de verdade, gente, essa revista, inclusive, ela era um pouquinho maior que as outras ainda, né? Para que o professor Leandro tivesse espaço para explicar os textos, os principais, talvez os mais difíceis que a Bíblia traz sobre diversos assuntos. Imortalidade da alma... sobre Jesus, quem ele era, sua obra, inferno, dom de línguas, né, que é um tema tão controverso. E ele pega as leis, o sabro, tem dois capítulos só para isso aí.
Vamos dizer que o professor Leandro Quadros pediu para o sol parar, né? Sob a ótica da confecção do material, né? Para que ele tivesse um pouquinho mais de espaço.
Um pouco mais de espaço, exatamente. Então, assim,
é capcioso demais, né?
Sim, e tá um material riquíssimo. Nós já lemos aqui, né, pastor, por conta do nosso trabalho aqui, né, especificamente, mas tá um material, assim, riquíssimo. E o professor Leandro trabalha também algo aqui que eu acho que é fabuloso, que é a postura do crente, né? A postura do leitor quando ele se encontra com a Bíblia, né? Sem essa maturidade, esse posicionamento correto, com a intenção correta, não adianta você estudar a Bíblia, né? Então, esse presente aqui da Rádio Novo Tempo, a revista Na Mira da Verdade, vai te ajudar, vai te auxiliar aí a tirar suas principais dúvidas e também, né, obviamente, saber, te ensinar, te auxiliar, né, a defender também a sua própria fé, né? Para você... apresentar esses temas para os seus amigos, seus familiares.
Perfeito.
Vale a pena. Eu
concordo.
Eu estou apresentando no Escola Bíblica, então quando você para analisar, para pegar o texto, uhum. né? Ver, ele coloca ali qual é o contexto que esse texto está colocado. É. Aí você vê, a Bíblia tem um objetivo, faz muito sentido.
Sim. Então, fica motivado. É um olhar tão respeitoso, né, para a Bíblia, né, e para o que ela se interpreta, como ela se interpreta a si mesma, né, enfim. Uhum. Recomendamos sem reservas. Então, peça a sua.
Então, Larissa vai falar de preços, vai preparar um catálogo. Não, tô brincando. Como é que é, Larissa?
A revista pede? Custa, velho, um total de R$0. É um presente da Rádio Novo Tempo com os Anjos da Esperança pra você. Então, o seu único trabalho aí, o seu único investimento, velho, vamos dizer assim, é o teu tempo pra mandar uma mensagem aqui pra gente da Rádio Novo Tempo pedindo essa revista. É só mandar um Eu Quero para 012981510081 ou pelo site biblia.com.br. Uma coisa que a gente gosta de falar aqui no Clube da Música, no Vida e Saúde, é que essa revista não tem resposta pra nada, Veri.
Isso.
Ela aponta as respostas que estão na Bíblia, bom, né? Perfeito. Ela é uma bússola, um caminho pra você chegar nas respostas que estão na Bíblia. Então pode pedir o teu guia de estudos 012981510081. O Lucas Matheus já comentou aqui que a dele chegou hoje.
Boa. Vamos continuar explorando.
Eu só deixa eu dizer uma última coisa. Uhum. Que alguns vão pensar assim, sem nenhum custo, mas tem...
Uma revista tão bonita, né?
Tem um custo para escrever, tem
material
um,
assim,
para né? diagramar, tem um custo para imprimir, tem um custo para enviar.
Eu não consigo fazer sem gastar.
É. Então, queria dizer que tem um custo e ela é patrocinada pelos nossos doadores mensais, os nossos queridos Anjos da Esperança, por isso que você vai receber aí na sua casa sem custo, tá bom? Os anjos acreditam nesta mensagem que a gente compartilha aqui.
Aproveitar que o pastor... Desculpa, velho, pode
estreia
falar.
Estreia dele no ano?
No ano, sim.
Então vamos explorar, né?
Aproveitando que o pastor...
Esse ano.
Aproveitando que o pastor William Silvestre tá aqui com a gente e... que é do Núcleo de Missões aqui da quase falei da rádio. Olha. Núcleo de Missões da Rede Novo Tempo. Quem é Anjo da Esperança também é missionário, né, pastor?
Claro, indiretamente é, né? Uhum. Com certeza, ele está ajudando com seus recursos, né? Destinando uma parte deles para o avanço do evangelho, né? Se você, não, dependendo da sua disponibilidade, não pode ir até um local, uhum. embora isso não substitua, né? Mas você pode participar de uma forma indireta aqui da missão também, de salvar vidas, né? De pregar o evangelho.
Perfeito.
Vamos pro intervalo com um comentário do Elvio. E ele comentou o seguinte: sinais não quer dizer necessariamente que Jesus está às portas, mas indicam, né, segundo o que a Bíblia diz, que ele está cada vez mais estariam acontecendo essas coisas. E aí, pastor?
Isso aqueceu o nosso intervalo aqui, viu?
Então.
A gente ficou dialogando sobre. Essa aqui.
Mas há microfones fechados? É. Agora tem que trazer para o público.
Abra o microfone. Eu estou na luta, né? Para intervalo.
Pastor Gilmar, Pastor Silvestre, e aí? A gente pode dizer que sinais não quer dizer necessariamente que Jesus está às portas?
Eu tinha uma colega de turma na sexta ou sétima série, faz um pouquinho de tempo só, uhum. né? E ela falava assim, minha bisavó falava que Jesus estava voltando e que os sinais estavam apontando. E esse negócio de volta de Jesus nunca aconteceu. E hoje também acontece. E aí, né? Uhum. E realmente, né? Se você for olhar por essa ótica, realmente tem alguma incoerência aí, né?
Você olhar os comentários na internet, não do nosso aqui, mas sim. de outras, você vê as pessoas falando, né? Vamos usar um termo assim, bem do povo, zoando uhum. aqueles que falam da volta de Jesus. Sei lá, estamos aí falando.
Os sinais estão aí, ele mesmo que é bom, não veio, né? Exatamente.
Ele não perdoa.
Sim. Mas a gente precisa entender que os sinais, eles apontam para o fim, né? Eles mostram que o fim está chegando. Eles são lembretes para nós que essa terra aqui vai terminar. Olha só o que está acontecendo com a natureza, olha só como está o homem, olha só como está a situação da sociedade. Lembre-se que aqui não é o seu lugar, se prepare e ajude a preparar outros, porque eu estou voltando. Essa é a função do sinal, apontar para um evento, né? A gente comentava aqui, né, pastor, que conforme eles vão aumentando a sua intensidade, realmente, opa, então a coisa está ficando mais perto. Mas ainda não é o fim, né? Uhum. Até porque nós temos um sinal que a Bíblia diz que quando isso acontecer, então o fim vem mesmo. Qual que é esse sinal? Mateus, onde está? É Mateus 24:14, né? E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Aí sim virá o fim, né? Esse é o sinal que diz assim, realmente ele tá ali, ó, fechando as portinhas do céu para descer, né? Os outros são sinais que apontam para a proximidade do fim, mas não são o fim mesmo, né? De fato.
Ele até está
correto.
Ele até denomina como isto é o princípio das dores, essa sucessão que ele vai dar lá, né? De falsos profetas, nação se levantará contra a nação,
fome,
exatamente, terremotos. Lucas, no texto correlato lá no capítulo 21, né, no texto que descreve o mesmo, o mesmo diálogo com Jesus, vai citar as epidemias, né? Mas isso são o princípio das dores. E depois vem, daí depois ele coloca uma perseguição àqueles que forem fiéis, né? E aí sim vem o que o pastor falou. Que o que sinal
marca mesmo, né? E a volta de Jesus.
A pregação
de como a gente disse, né? Os acidentes, por exemplo, acidentes aéreos, não tem essa ligação direta com o tempo do fim, né? Mas mesmo que você olhe para estes sinais que têm respaldo bíblico, a nossa preocupação deve ser qual? Pregar o evangelho.
Exatamente.
Estar pronto e ajudar com que outros se preparem também. Então, olhou, nossa guerra, meu Deus, que desespero, não. Bora intensificar a pregação do evangelho, porque isso é profético, né? Está profetizado que seria assim. E quando eu olho isso, deve fortalecer a minha fé, realmente Deus está no controle. O que ele diz que aconteceria está acontecendo, eu preciso me preparar, mas a minha ação qual que é? Não é para a internet ficar desesperado, não é para criar teorias da conspiração. A minha ação qual que deve ser? Gente, eu preciso encontrar uma forma até melhor e mais atual, talvez, usar diferentes estratégias para fazer aquilo que Deus me pediu, pregar o evangelho. Porque quando isso acontecer, aí a gente pode olhar para o céu que ele está começando aquela nuvem a aparecer, né?
Que é um sinal também, né? Que ele diz na Bíblia.
E se a gente analisa o contexto em que a descrição dos sinais está colocado, a sequência, a gente tem uma série de parábolas. E se você analisar essas parábolas, as parábolas têm o objetivo de despertar o ser humano no preparo e despertar o ser humano no compartilhar. São as duas coisas que o pastor colocou. Então, eu não sei o dia e a hora, mas eu vou me preparar. Eu não sei o dia e a hora, mas eu vou compartilhar. Mas está ficando intenso, está ficando insustentável. Eu vou me preparar, vou compartilhar.
Exatamente.
E aí, me permita, eu gosto muito do só quero acrescentar.
Nossa, aqui. Eu ia para esse texto.
É? Então, por favor.
Por favor,
que eu gosto dessa descrição social.
Exato, né? Isso é fabuloso. É. Quando o senhor falou, me acendeu essa lâmpada aqui, né? Porque quando Paulo vai descrever no fim da sua vida, né? Como estariam os ouvidos das pessoas, né? Como se tivesse coceira no ouvido, né? Querendo ouvir uma mensagem que o abrace, que o afague, né? Ao passo que isso aumenta, deve aumentar a pregação do evangelho pelo cumprimento do nosso ministério. Era essa direção que o senhor iria?
Mas é fabuloso.
Nossa, como é que está a sociedade? Como é que está o pensamento? Como é que está a filosofia? Beleza, como que a gente resolve isso? Cumprindo o nosso ministério.
E sabe o que eu ia abordar sobre isso, pastor? É assim, eu tenho ouvido muito sobre nós estamos num processo de evolução do ser humano. Nós estamos melhores do que éramos em alguns aspectos. Nós estamos evoluindo. Eu tenho ouvido muito sobre isso, de que... E aí eu olho para o cenário do mundo...
Tem uma incoerência aí.
É, exatamente. Que tipo de evolução no sentido de eu estou mais consciente das coisas... Eu estou mais consciente de como eu devo tratar. Mas é esse o cenário que a gente tem? Do ambiente que a gente está vivendo?
Não me parece.
E aí eu posso dizer, sede porém, sabe porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele vai dar uma lista. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, e aí vai. Aí eu penso assim, né, olho para esse cenário e vejo cada vez mais, velho, a intensificação. E aí vem o que a gente falou de uma catástrofe que eu posso olhar como sinal, mas que de alguma forma o orgulho, o William citou, o homem centralizado nele mesmo gerou aquela situação. Né? Sabe? Que você fez uma escolha pensando em você, naquilo que você quer, naquilo que vai te satisfazer. e você não pensou quanto isso pode prejudicar o outro.
Esse é um sinal.
Posso trazer uma pergunta, Veri?
Manda,
daquelas
manda,
de milhões, talvez? Ou que no mínimo acho que vai dar uma coçadinha também?
Pastor William gosta dessas perguntas caras.
Aqui, ó, que a coisa a gente pega a revista na mira da verdade, que é aqui que trata os temas capciosos.
Pastor Gilmar Batistotti, pastor William Silvestre e até mesmo Carlos Veríssimo, se se arriscar, até travei a língua aqui, Carlos Veríssimo, se se arriscar a responder essa
Belíssimo,
pergunta
não.
também. A Bíblia diz que não caiu uma folha sem que Deus saiba.
De olho nesse texto.
Sem que tenha a permissão dele, né? Todo mundo que nasce também tem um verso que diz algo assim, né? Mas e aí? Será que já que ele permite até que uma folha caia, depende dessa permissão dele, as tragédias também dependeriam?
É que é,
sim ou não?
A palavra permitir às vezes nos dá a ideia de condescendência. Né? E Deus não é condescendente. Você acha que Deus sente prazer porque há uma tragédia, porque pessoas morrem? Não. E aí entra o que nós conversamos ontem, eu acho, Veríssimo, sobre existem muitas variáveis do porquê as coisas acontecem. Existem muitas razões pelas quais as coisas acontecem. E eu não posso dizer, porque aí volta o que a gente falou, eu vou colocar tudo na conta de Deus. Ah, não, se Deus queria, né, se Deus permitiu, era vontade dele. É óbvio que não, é óbvio que não. Não, esse não é Deus. Deus não tem prazer.
Sim, nós falamos disso.
Deus não tem prazer.
A nossa necessidade de... Nossa, não tô falando de você não, meu amigo ouvinte, de nós mesmo, né?
Sim, sim.
De querer encontrar uma causa, um motivo. A gente precisa dar a resposta, né? A gente, nós, como seres humanos, a gente tem essa necessidade, né? Mas não é bem assim, né? Não é
exatamente.
Bem assim. A fé, ela nem sempre vai repousar em cima da evidência. Na verdade, a fé mesmo é a certeza das coisas que a gente não entende. E eu queria só fazer um paralelo aqui, pastor, com a mentalidade hebraica. Porque na mentalidade hebraica do povo de Israel e... quando eles estavam principalmente na crista da onda, né? Próximos de Deus, com relacionamento de confiança e dependência de Deus, o que acontecia ou era causado por Deus ou era permitido por Deus, de alguma forma, né? Permitido porque, né? Como a Larissa disse, nada acontece sem a sua ciência,
sim.
Né? Mas isso que
essa
o pastor
é uma boa
falou...
expressão.
Sim.
Gostei dessa expressão ciência.
Aham. Uhum.
Ele estava vendo acontecer.
É, mas não, ela não se confunde com a condescendência.
Sim,
gostei.
E não é um Jesus, um Deus comendo pipoca e assistindo esse filme de
exatamente,
terror, né?
Exatamente. Está agindo também.
Exatamente, ele está agindo também. E aqui, sim. Gente, entra uma coisa assim... Nossa, como nós precisamos entender isso? Porque quando eu estou em meu relacionamento com Deus, quando eu estou próximo dele, buscando ele, e eu tenho... consciência, certeza que a minha vida está nas mãos dele, até as tragédias da nossa vida são ressignificadas. E a gente olha isso para a vida de Paulo. Paulo estava completamente abandonado naquela prisão quando ele escreveu Filipenses. E ele fala, gente, tô preso, lugar horrível, úmido, mas o evangelho está avançando, né? Eu não quero aqui, mais uma vez, romantizar as tragédias. Claro que não, né?
A dor, né?
É, claro que não, porque é legítima, né? Com certeza é legítima. Mas quando eu tenho a minha vida nas mãos de Deus, eu tenho essa confiança de compreender que Ele não causou isso, esse mal na minha vida, mas Ele permitiu e a minha vida continua no controle, nas mãos de Deus. Deus continua no controle, né? E quando eu tenho essa relação com Deus, de compreender isso, de entender que ele não estava lá em cima comendo pipoca e tomando um refri, né? Enquanto a gente aqui vivia esse filme de terror, quando eu tenho essa consciência, eu entendo quem é esse Deus, né? Que ele não causou essa tragédia, ele não empurrou o avião para cair, mas teve a sua ciência. Então, eu, no meu relacionamento com Deus, eu preciso ter essa consciência de que gente, não, eu posso até chorar e ficar com medo, porque o medo faz parte, né? Mas eu não vou me desesperar, porque a minha vida está nas mãos dele, né? Então, esse é um ponto muito importante. Deus, ele permite? Ele permite, não no sentido de condescendência, né? Mas ele permite que isso aconteça. O que cabe a nós é, nesse momento onde eu não tenho evidências da sua ação, eu tenho mais evidências, talvez, da sua falta de ação... né? É nesse momento que a minha fé vai ser provada. E aqui o meu relacionamento vai para outro nível com Deus, né? Que, gente, não faço ideia do que tá acontecendo. Mas eu vou avançar, porque Deus está no controle. Essa tragédia aconteceu, mas Deus está no controle de alguma forma. Eu posso um dia entender e pode ser que eu não entenda. Isso é loucura, né, pastor?
É
uma loucura. É só no relacionamento com Deus mesmo.
E aí entra uma frase que eu disse ontem, e é possível que eu vou repeti-la muitas vezes, porque é uma frase que eu, né, gosto assim, de pensar. Nem tudo que acontece na vida da gente ou no mundo é da vontade de Deus. Uhum. Existem muitas variáveis. Mas nada do que acontece está fora do controle da soberania
isso
dele.
Mesmo.
São aspectos diferentes para a gente considerar. Eu lembro de um Entre Família que eu tive a oportunidade de assistir e veio aqui. Eu não sei se ela veio ou participou por Skype, não lembro mais agora. É, mas ela perdeu o filho e a nora, ou a filha e o genro, não lembro mais, na tragédia de Brumadinho. E era assim, uma descrição de filhos jovens, maravilhosos, e foi um negócio. E o depoimento dela foi: aquilo me chocou, aquilo me feriu, mas eu vou pegar toda essa tragédia. E ela criou uma fundação, sabe, para ajudar pessoas que sofrem dentro desses quadros, dentro dessas situações. Foi da vontade do Senhor que aquilo acontecesse? Não. Mas, como o pastor citou, o Senhor tem a soberania de tudo. E ele pode ressignificar a frase que você usou, né? As tragédias que acontecem com a gente.
É muito interessante olhar para pelo menos três exemplos bíblicos aqui, que eu até anotei para não esquecer, que quando você olha para Jonas, a gente vê que ele teve que passar por uma tempestade para que ele tivesse consciência e certeza da vontade de Deus. Os discípulos passaram por uma tempestade por seguir a Jesus. E aí, né? Por seguir a Jesus com tanta coisa, né? Com tanta coisa que envolvia aquele momento ali no meio do mar. Mas estavam seguindo a Jesus, né? E Jó, né? Testemunha para o mundo, né? Que hoje a gente olha para a vida de Jó, é muito fácil saber o filme completo, né? Mas quando ele estava passando, a coisa pegou. Então, são exemplos diferentes que mostram tempestades e lutas na vida dessas pessoas. Mas nesses três exemplos e em outros exemplos da Bíblia, a gente pode observar as digitais de Deus agindo e ele no controle de alguma forma, né? De alguma forma ele no controle.
E aí, quando eu encontro alguém passando por essa situação ou neste cenário, angustiado por uma perda, eu vou dizer uma coisa, velho, com todo carinho. Às vezes a gente, como cristão, às vezes a gente tem a tendência de querer, sabe, consolar com palavras que entram, que é a pergunta que a Larissa fez. Ah, se Deus permitiu, então, sabe? Então
nessa, é vontade dele.
É, exatamente, é vontade dele. Como isso... Como isso vai consolar alguém? E para mim o melhor exemplo é dos três amigos de Jó, que ele citou, antes deles abrirem a boca. Porque eles ficaram ali, quantos dias foram mesmo? Deixa eu voltar aqui. Calados, só para. Eles ficaram quietinhos. Só estou abrindo minha Bíblia aqui só para te dar o... Onde é que está?
Sete dias.
Sentaram-se com eles, com ele na terra, sete dias e sete noites, e nenhum dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Então tem horas que...
Falaram bem nesse tempo.
É. Então tem horas que o abraço, o carinho,
a presença,
a oração, a intercessão, né? É a melhor coisa que a gente pode fazer. É a melhor coisa.
O comentário aqui, velho, eu acho que foi o Wesley, ele falou assim: uma coisa é viver uma tragédia sem Deus e com Deus, né? E aí me lembrou de uma frase que eu não sei quem é o autor, mas que fala: Cristo não anula os dias difíceis. Mas como é bom ter Cristo nos dias difíceis, né?
Que lindo, hein?
Obrigada.
Não, o conhecimento, não.
Sim.
Acabou?
Sim.
Não, não faça isso.
Acabou?
Sim.
É, olha lá. Mas esse conhecimento gera, sim.
Olha lá, é para eu olhar no relógio ali?
Estamos nos tchauz.
Lamentavelmente. Né?
É?
Mas que responsabilidade que temos, né?
Mas é o amarelinho?
Sim.
O amarelinho, pastor.
Sim. É, e ele tem que ir no qual mesmo?
55, a gente já
tá chegando.
Então, desligar o microfone.
Segundos.
E continua, velho.
Não, mas é isso, né? Esse conhecimento, né? Essa responsabilidade que gera, né? Como os rapazes lá na frente de Jó, né? A comunhão com Deus vai dar o tom disso aí. Né?
É, exatamente.
Vamos entender melhor tudo que está ao nosso redor e aproximar, quão próximo está o Senhor.
Né? Fiquemos atentos aos sinais para pensar como eu estou e o que eu estou fazendo.
E onde estamos nesta reta?
As minhas responsabilidades.
Pastores, muito obrigada mais uma vez. Pastor William Silvestre sabe que vai chegar a mensagem aqui o tempo todo, ele convidando mais uma vez.
Ele é semi-fixo, né?
Exatamente.
Semi-fixo. William, e para você voltar,
será que eu vou ter uma cadeira?
Eu prometo que
só a minha?
Eu troco de lugar.
Gente, um abraço.
Não vai ser fácil.
Agora vocês ficam com as 10 mais aqui da Rádio Novo Tempo, com o Josiel Matos, e a gente volta amanhã.
Até lá.